discussões sobre o tema à Presidência da República e ao Congresso Nacional.
Ambos vão ter 5 dias para responder, tá? Em seguida, a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União vão ter 3 dias para se manifestar.
E André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal, autorizou a transferência de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília, para a Papudinha. Ele já foi transferido e ficará em cela com mais espaço e melhores condições.
Essa decisão, ela abre caminho para negociações de delação premiada com a Polícia Federal. Paulo Henrique Costa estava preso desde 16 de abril no complexo penitenciário da Papuda.
É, a defesa do ex-presidente do BR RB solicitou na semana passada a transferência para uma sala de Estado Maior. O pedido tinha como objetivo viabilizar o início das negociações para acordo de colaboração premiada.
Agora a gente fala sobre os 3 ministros do Supremo Tribunal Federal que publicaram determinações nessa sexta-feira que ampliam as proibições a medidas administrativas criadas para contornar o teto remuneratório do serviço público. As decisões, elas alcançam o Poder Judiciário, os Tribunais de Contas, o Ministério Público, a Advocacia Pública e também a Defensoria Pública.
É, o limite constitucional está fixado em R$ 46.366,19, valor equivalente ao salário de um ministro da corte. Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes assinaram os documentos divulgados nessa sexta-feira.
Os 3 textos, eles apresentam conteúdos idênticos e as novas medidas, elas proíbem especificamente ações como reclassificação de comarcas, instituição de gratificações inéditas, modificação de normas de plantão ou redistribuição de atribuições que gerem pagamentos adicionais.
É, o Supremo também divulgou nessa sexta o acórdão do julgamento que fixou o entendimento sobre o pagamento de parcelas acima do teto constitucional. O documento representa a decisão colegiada dos ministros.
E agora a gente fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que afirmou que as investigações contra o senador Ciro Nogueira não afetam a sua candidatura à reeleição. Essa declaração, ela foi feita nessa sexta-feira, durante um evento no Hospital Geral de Itacoaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo.
É, o Partido Progressistas havia programado um ato para segunda-feira para oficializar apoio ao governador, mas cancelou depois de Ciro Nogueira ser alvo de operação de busca e apreensão autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, no caso do Banco Master. Tarcísio destacou que sua base de apoio em São Paulo reúne múltiplas legendas partidárias.
E questionado sobre possíveis prejuízos eleitorais decorrentes da ligação ali com Ciro Nogueira, Tarcísio respondeu o seguinte, abre aspas, isso não tem nada a ver com a gente e não prejudica em nada, fecha aspas.
Agora são 11:03 e 2 novos casos suspeitos de hantavírus foram relatados nessa sexta-feira, um na Espanha e o outro na remota ilha de Tristão da Cunha, no Atlântico Sul, enquanto especialistas correm contra o tempo para conter um surto que começou em um navio de cruzeiro de luxo. Os anúncios em locais a milhares de quilômetros de distância aumentaram a preocupação com um grupo de casos até agora associado a 3 mortes. Embora a Organização Mundial da Saúde, a OMS, tenha afirmado repetidamente que o risco para a população em geral é baixo e que o vírus não se transmite facilmente.
Pois é, segundo as autoridades espanholas, uma mulher de 32 anos na província de Alicante, no sudeste da Espanha, apresenta sintomas compatíveis com infecção por hantavírus e está sendo testada, tá? Ela teve brevemente sentada em um avião atrás de uma mulher holandesa que contraiu o vírus no navio MV Ondius, segundo o secretário de Estado da Saúde, Javier Padilha.
É, e essa mulher holandesa desembarcou do voo em Joanesburgo, sentindo-se mal antes da decolagem, no dia 25 de abril, e morreu posteriormente no hospital. A Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido também informou que um cidadão britânico também é suspeito de ter contraído a doença em Tristão da Cunha.
As autoridades locais, elas disseram que ele, né, era passageiro, esse homem, ele era passageiro do navio de bandeira holandesa, que fez escala na ilha entre 13 e 15 de abril. Ambos, gente, os novos casos aí, suspeitos, eles têm ligação com o foco original de casos segundo as autoridades.
E ainda no noticiário internacional, os Estados Unidos anunciaram uma trégua de 3 dias entre Rússia e Ucrânia. O presidente americano Donald Trump divulgou o acordo nessa sexta-feira.
A pausa nas hostilidades vai ter vigência de 9 a 11 de maio e a data inicial do cessar-fogo coincide com o dia da vitória russa, celebrado nesse sábado.
A data marca o triunfo da União Soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmou a adesão do país ao acordo. Agora 11 horas mais 6 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
E olha só, acontece nesse mês o Maio Laranja. Pois é, para você que não sabe o que é o Maio Laranja, é uma campanha nacional de conscientização e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Muito importante a gente ter essa campanha, né? O caso de dois meninos vítimas de estupro coletivo em São Paulo ganhou novos detalhes com relatos de ameaças às famílias para que o crime não fosse denunciado. E a TMC, ela convidou o advogado e membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da OAB, Ariel de Castro Alves, para discutir essa responsabilização e proteção das vítimas. A gente vai conferir agora.
Esse é um caso que chocou toda a sociedade brasileira, assim como o estupro coletivo de Copacabana no início do ano. Então, nós temos aí as responsabilizações, né? No caso do adulto, os crimes que ele cometeu, ele está sendo acusado de estupro de vulnerável através de um estupro coletivo. Então, as penas aí ultrapassam os 10 anos, podem chegar a 18 anos pelo próprio estupro. Juntamente disso, a divulgação das imagens também é crime. Hoje, atualmente, as penas vão de 4 a 10 anos. Mas a corrupção de menores por ele ter aí utilizado os adolescentes também nessa prática de crime. E os adolescentes, que são 4, que já estão na Fundação Casa, eles são processados na Vara da Infância e Juventude, chama processo de apuração do ato infracional. Esse processo, quando eles já estão internados provisoriamente, ele dura 45 dias e certamente eles receberão como punição uma internação, que é a privação de liberdade na Fundação Casa. Pela lei atualmente, ela dura até 3 anos de idade, mas pode acontecer, e a legislação já prevê isso, que ao final desses 3 anos, se demonstrando a necessidade de outras medidas socioeducativas, eles podem ir para a semi-liberdade, podem ir para uma prestação de serviço à comunidade, uma liberdade assistida, ou mesmo a internação socioeducativa pode se converter numa internação psiquiátrica se os pareceres dos profissionais da psiquiatria demonstrarem que eles ainda possuem periculosidade. É parecido com o que aconteceu no caso do adolescente Champinha, que cometeu um crime gravíssimo aqui em São Paulo. Ele já está aí mais de 20 anos praticamente cumprindo internação, no começo como adolescente e depois uma internação psiquiátrica, porque a periculosidade dele não cessou conforme os pareceres dos psiquiatras. E os crimes, principalmente sexuais, os abusos, as violências sexuais, geralmente são cometidas nos ambientes familiares ou nos ambientes de vizinhos, de pessoas conhecidas. Foi o caso aí dessas crianças, são meninos, um de 10, outro de 7 anos, eles foram atraídos por vizinhos que diziam que iam soltar pipas, e eles já conheciam esses vizinhos. Eles costumavam brincar ali na rua do bairro em São Miguel Paulista, e esses adolescentes sempre estavam por ali. E nesse dia foram atraídos para esse estupro coletivo. Então, de fato, esse é um grande problema. Até por isso que muitos desses casos não chegam às autoridades. As estimativas de quem atua nessa área são de que 10% só dos casos eles chegam até as autoridades, até os conselhos tutelares, até a polícia, para que sejam apurados. E nós temos também uma impunidade muito grande, né? O próprio jornal Folha de São Paulo trouxe uma pesquisa importante esse ano, a partir da análise de 40 mil processos de estupros de vulnerável entre 2020 e 2026, e 9 em cada 10 desses processos não chegaram a nenhuma conclusão, não chegaram a absolvição e nem condenação. Então a impunidade nesses casos acaba sendo muito grande, e muitas vezes também os casos, como eu disse, não chegam até as autoridades, porque nos ambientes familiares as famílias se protegem, tentam manter aquele status. E o problema não está só nas famílias mais pobres, mais vulneráveis, mais que vivem nas regiões periféricas, também ocorrem esses casos nas famílias de classes mais abastadas. E nas famílias mais pobres, os vizinhos até que fiscalizam um ao outro, porque moram mais próximos, né? Eles estão ali muito mais próximos no dia a dia. Agora, quem mora em casas, mansões, apartamentos, existe uma dificuldade muito maior ainda desses casos acabarem aparecendo. E muitas vezes as famílias querem manter um status quo, não querem que o caso seja exposto. Sim. Então existe todo esse ciclo de silêncio, e que acaba sendo muito difícil romper, ainda mais crianças e adolescentes, que elas dependem muitas vezes dos seus agressores para ter um prato de comida, para sobreviver, para manter suas atividades no dia a dia. Nós vivemos uma escalada de violência contra as mulheres e contra as crianças e adolescentes. E vem de um resquício histórico de que mulheres e crianças e adolescentes são tratados como objetos e não como sujeitos de direitos, como prevê a nossa legislação e o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Para romper com isso, com uma cultura de estupro, com uma tradição, com um costume totalmente inaceitável na sociedade brasileira, por exemplo, nós temos 34 mil meninas com menos de 14 anos que são casadas com adultos. Então, isso quer dizer, são casos de estupro de vulnerável, e elas estão condenadas ao trabalho infantil, à violência doméstica, a não terem nenhuma autonomia, emancipação, e ficarem o resto da vida dependentes desses homens. Nós temos no Brasil um estupro a cada 6 minutos, 70% das vítimas são crianças e adolescentes. São 150 estupros de vulneráveis, maioria crianças e adolescentes, todos os dias no nosso país. No ano passado tivemos 80 mil estupros em geral, 57 mil foram de crianças e adolescentes. Só esse ano aqui em São Paulo, nos primeiros 3 meses, são quase 3 mil estupros de crianças e adolescentes. Nós precisamos que as escolas retomem essa temática da educação para a sexualidade, nas questões de gênero, nas questões de diversidade. Nós temos que educar as novas gerações para que não aceitem a misoginia, para que não cometam violências. Às vezes a gente dá palestra em escola e depois aparecem vários alunos que já passaram por aquelas situações. É para evitar a gravidez precoce, é para evitar os relacionamentos também precoces, e para evitar as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis. É para isso que nós precisamos, de fato, da educação voltada à sexualidade e de tratar das questões de gênero e de diversidade, para que os homens, desde crianças, aprendam a respeitar as meninas, as mulheres, para que os adultos também, na nossa sociedade, respeitem as crianças e adolescentes e não cometam crimes. Perfeito. E não tenham atos de pedofilia, por exemplo, e a própria pornografia infantil na internet, que tem crescido assustadoramente, tem que ser enfrentada também.
Agora 11 horas mais 15 minutos, e agora é hora da coluna Sem Dó, do filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé. Nessa edição, ele analisa os desdobramentos do escândalo do Banco Master, a disputa política em torno das investigações e o risco de o caso terminar em mais uma pizza, né, digamos assim, institucional, em ano eleitoral. Vamos ouvir a análise dele.
O que você analisa sobre esses últimos fatos, Pondé?
Olha, Joana, a minha impressão, como eu já venho dizendo há algum tempo, é que em algum momento vai ser assada uma pizza master, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se a gente olhar um pouco para a história, me parece que talvez chegue no momento, porque esse caso, ele é um caso criminal, né? Claro, mas ele é um caso de importância política gigantesca, principalmente no ano da eleição, né? Então, a gente sabe que no ano de eleição tudo fica mais dramático. Portanto, de repente, você pode entregar um de cada lado, porque a briga é empurrar o escândalo para a direita, empurrar o escândalo para a esquerda, né? Essa é o jogo para ver quem vai pagar a conta do escândalo na hora da eleição. Apesar que a aritmética nunca é tão evidente assim. Então, de repente, dá um a um, você pega alguém da esquerda, alguém da direita, um peixe médio, talvez, para não dizer que é só pequeno, mas a gente lembra que algum tempo atrás se falava das questões relacionadas à esposa do Alexandre de Moraes, ao Toffoli, mais recentemente, inclusive, pedido de suspeição para o Cássio Nunes, que também estaria enrolado de alguma forma nessa história. Mas eu tendo a duvidar, além do fato que o André Mendonça recusou, aparentemente, a delação dele nesse momento, eu tendo a duvidar que o banqueiro preso, que ele vá querer, digamos assim, criar problemas com juízes que talvez venham julgá-lo, entende? Então, talvez nessa briga aí, Joana, fique claro que é mais barato pegar alguém do Poder Legislativo do que pegar alguém do STF. Isso do ponto de vista político, porque a gente não tem nenhuma definição jurídica, criminal, né? Unicamente olhando o cenário do ponto de vista político, pode acabar provando que hoje o maior poder da República é o STF.
Pois é, nós no aguardo por mais provas, né, para entender, não porque estamos ansiosos, não pelo punitivismo, mas porque o povo brasileiro teve a dimensão da roubalheira que foi. Eu peço licença aqui, claro que todo mundo tem a possibilidade de defesa, presunção de inocência, mas nós já sabemos que foi uma roubalheira. Foi uma roubalheira. E envolve agentes públicos, envolve o BRB, é uma preocupação muito, muito grande, é dinheiro público. Agora, estamos ansiosos por entender de fato quem vai ser punido, quem vai ser responsabilizado, além de Daniel Vorkar, que esse daí não há dúvidas, apesar de ainda não termos uma condenação. Você acha que esse tipo de corrupção e as mensagens que nós vimos ontem, que a Polícia Federal apontou, elas mostram uma corrupção mais modernizada, mais sofisticada? Tem o uso de cartão liberado? Imagina, Pondé, eu falo para você, toma aqui meu cartão, sem limite, pode ir pro hotel que você quiser, use. Isso aí parece até uma relação, né, amorosa entre os dois.
Teve gente que já fez meme, já fez esse...
Você é muito antenado.
Essa ilação, digamos assim, né? Que parece uma relação amorosa, né? Como quando você dá um cartão para alguém. Mas a verdade é que a tendência com o progresso tecnológico é que a corrupção também se torne mais avançada, né? Isso é uma coisa que já se... do tempo, mas esse escândalo, você falava que independente de quem venha a ser indiciado de fato, mostra um nível de corrupção que reúne Estado e mercado, né? No caso, o mercado financeiro, mais imediatamente, mas que é sabido, né? A corrupção, ela sempre, como foi na velha e esquecida Lava Jato, a corrupção no nível como esse sempre depende de uma parceria entre o Estado e o mercado para que ela consiga acontecer, né? Agora, eu tenho a impressão, Joana, como eu dizia no começo da nossa conversa hoje, que a gente corre ainda o risco de, no final, se pegar, digamos assim, figuras de menor poder ou de menor impacto, rolar um acordão, uhum. aquela velha história do bode expiatório, uhum. como se fala, né? Você entregue alguém que tem um nome e tal, mas que a briga agora, me parece, entre a esquerda e a direita, já que o escândalo Master é um escândalo político e econômico e criminal, é ver quem vai pagar o pato na hora da eleição. É empurrar para o outro, e isso depende muito de como vai, as investigações vão avançar e de como isso vai ser lido pelo STF. Né? Me parece que passou o momento, pelo menos até agora, daquela crise toda em relação a Toffoli, Alexandre de Moraes, parece que a bola agora está mais no colo do Cássio Nunes, né? Vamos ver se ele também demonstra poder jogando parado, como o STF normalmente faz.
Vamos ver, vamos aguardar, vamos torcer sempre pela lisura das instituições, pelo trabalho da Polícia Federal. É isso que nós aqui desse lado podemos fazer neste momento.
Agora, 11 horas mais 21 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe. Neste sábado, Coritiba e Internacional. Brasileirão na TMC. Tem esquenta às 15h. A bola rola às 16h. Não perca. Coxa e Inter. É sábado, aqui na TMC.
Termina o jogo do seu time e começa o programa. Fim de Papo TMC. Traduzido, mostrado, comentado. A equipe de comentaristas nota 10 do rádio analisa o que todo torcedor quer saber. Tem o destaque da partida, a zona mista, as polêmicas e os comentários ao vivo dos jogadores. Ali, no calor do momento. É a informação que importa direto do gramado. Fim de Papo TMC. Foi assim. Quem escuta, sabe.
No Link TMC, estamos conectados a tudo o que interessa de verdade.
Trazemos tudinho pra você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Pra nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 15h. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né? E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14h, vem, vai ter sobremesa. Transamérica.
Domingo, tem Esquenta TMC para Paraná e Toledo. A bola rola às 17h. É Série B do Campeonato Paranaense com imagens. E depois, Vasco e Atlético, Série B do Paranaense e Brasileirão. É na TMC, domingo.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Agora 11 horas mais 24 minutos para você que acompanha a nossa programação. Eu convido você também a acompanhar pelo nosso YouTube, nossa transmissão. Já anota aí, youtube.com/@tmcnewsbr. Também não esquece de seguir a gente no Instagram, @tmcnewsbr. E também acessa o nosso site para você se atualizar das informações que importam para você. É o tmc.com.br. E a gente volta pro nosso quadro. Tem música chegando, porque Lauryn Hill, Wycliffe Jean e Ludmilla estarão aí sendo atrações do Global Citizen Live. Então olha só que bacana, essas três celebridades foram anunciadas nessa sexta-feira como as principais atrações então do Global Citizen Live no Rio de Janeiro, show gratuito que vai encerrar a primeira edição da Rio Nature e Climate Week no dia 6 de junho na praia de Ipanema. Então teremos ali Lauryn Hill e Wycliffe Jean vão dividir o palco numa apresentação especial pelos 30 anos do The Score, disco do Fugees, que é considerado um dos álbuns mais influentes da história do hip hop e marcou toda uma geração ali dos anos 90. A cantora voltou a ganhar nome, enorme destaque no ano passado, depois que o The Miss Education of Lauryn Hill foi eleito pela Apple Music o melhor álbum da história. Sobe o som, Jorge.
Yo, this is Wyclef, refugee camp, Roswell, little bass sitting up here on the bass. While I'm on this roast, I got my girl L. One time, one time, hey yo L, you know you got the lyrics.
I heard he sang.
É, esse álbum icônico, então, The Miss Education of Lauryn Hill, que você ouve agora. Então, esse ranking colocou o disco à frente de nomes como Beatles, Michael Jackson e Beyoncé, numa escolha que gerou muita repercussão no meio musical. Já a Ludmilla chega como uma das principais nomes brasileiros do evento. A cantora é hoje a artista negra latina mais ouvida da história do Spotify, já venceu um Grammy Latino e acumula bilhões de reproduções nas plataformas digitais. Então a Rio Nature e Climate Week acontece entre os dias 1 e 6 de junho, com uma programação voltada a debates sobre clima, natureza e desenvolvimento sustentável. A semana é organizada pela Prefeitura do Rio e vai reunir ali conferências, encontros temáticos, ativações pela cidade e iniciativas de organizações sociais. Então olha que bacana esse show aí, né? Esse evento, inclusive o Global Citizen já realizou eventos fora de Nova York, incluindo uma edição na Amazônia, em Belém, no ano passado. O que acontece pela primeira vez agora é a criação de uma cidade-sede oficial permanente fora dos Estados Unidos. Segundo os organizadores, o Rio passa a sediar o projeto de forma contínua dentro de uma parceria de 5 anos. Então olha que bacana, a gente vai ter aí esses shows, né, ali então na praia de Ipanema, e grandes nomes aí, né, a Lauryn Hill, que é uma das maiores aí do hip hop, né, trouxe ali várias referências de feminismo também, na visibilidade das mulheres no hip hop. Ludmilla também traz um pouco dessa representatividade, ela que tá com um álbum novo de R&B, que foi lançado esse ano. Então atrações aí muito legais no Rio de Janeiro, né, Pietra?
É isso, então anota aí na agenda para você que é fã, né, dessas artistas que a Alexia comentou aqui, você comparecer, fechou? Agora a gente segue com o nosso quadro Tem Música Chegando, porque a gente vai falar da Hayley Williams. A gente falou, se eu não me engano, essa semana, Alex, ou na semana passada, que a Hayley Williams, ela anunciou uma turnê, uma turnê solo, né? Porque a Hayley Williams faz parte da banda Paramore, e parece que ela vem, parece não, ela vem pro Brasil. Vamos, solta a música, solta a música.
Já vai, volta a crescer, assim, ó, alisado.
Já, já vem a Alexa M de novo.
Já vem ela, eu te amo de novo.
I'm still into you. I should be over all the butterflies.
I'm into you. Eu amo essa música. Bom, The Hayley Williams Show, né, que é o nome aí da turnê da Hayley Williams, tá chegando no Brasil já já, e os ingressos, né, para as duas datas de São Paulo, gente, nos dias 12 e 13 de novembro no Espaço Unimed, esgotaram em pouquíssimas horas. Para vocês terem uma noção de que Hayley Williams faz sucesso aqui no Brasil, Paramore, né, tem uma fanbase muito boa aqui no Brasil. E aí agora, a cantora do Paramore confirma uma nova apresentação, tá? Dessa vez aí pro meu povo do Rio de Janeiro, a galera carioca, no dia 10 de novembro no Qualistage. A turnê é uma realização aí da 30E, né? A pré-venda pros fãs vai ter início no dia 12 de maio, às 10 horas da manhã. E a venda geral começa então no dia 14 de maio, às 10 horas da manhã, também pela Eventim. Então o cadastro verificado para pré-venda começou ontem às 5 horas da tarde, viu? Então você que é do Rio de Janeiro, já se prepara aí, porque a pré-venda já começou, o início aí também vai começar, o início da venda geral começa no dia 14 de maio, então você corre para conseguir o seu, tá? Nos últimos meses, gente, Hayley Williams tem viajado aí com a turnê, né, do seu álbum mais recente, o trabalho ele é apresentado na íntegra em cada noite e se torna aí uma grande celebração do disco. O repertório no Brasil vai reunir músicas inéditas, né, dos três álbuns solo da cantora, além de surpresas especiais. Então, acho que vai ser uma misturinha ali do álbum solo com músicas do Paramore, que, óbvio, vai aí encantar os fãs, tanto de Hayley Williams quanto da banda Paramore. Então, você aí que tá no Rio de Janeiro, já se prepara, você que é fã da Hayley Williams, fica bem tranquilo, porque você não vai precisar comprar uma passagem para viajar para São Paulo, você que mora no Rio de Janeiro, porque teremos show de Hayley Williams no Rio de Janeiro. Então, duas datas aí em São Paulo, né? E uma data no Rio de Janeiro para essa turnê de Hayley Williams. É isso, né? Fã de Paramore, de Hayley Williams, tá feliz agora, né, não, Alexia?
Eu gosto. Eu não acompanho muito a carreira solo dela, mas tem vários hits ali do Paramore, né? Tem o The Only Exception também, né? Still Into You, que nem a gente tocou agora. Misery Business, então várias músicas aí, vários sucessos, e com certeza ela vai trazer um pouco dessa referência, né? Não tem como não trazer da banda, né? Que foi onde ela estourou aí com grandes sucessos, e posteriormente trazendo então essa referência aí de uma carreira uma carreira individual agora, trazendo essa turnê ali solo desta vez, e a gente espera que pelo menos tenha então esses hits aí marcantes também para dar aquele chablau no show, aquele sentimento de nostalgia da época que a gente ouvia esses clipes ali, né, anos 2000, 2007, 2008, que foi quando bombou. Então, ansiosa aí por esse show. Para quem para quem é fã, não vai precisar também vir para São Paulo, para quem é carioca, né?
É isso. Vem aí então, né? E a gente segue então com o nosso quadro. Tem música chegando?
É isso mesmo, para falar de Charlie XCX. Né? A Charlie XCX, que bombou muito com aquele álbum, o Brat, né? Virou um fenômeno cultural, muito além da música. Solta o som, Jorge. We take pictures and make stuff together, and sometimes we cry, we kiss each other. Essa daí é bem alternativa, viu? Solta o som. Toca o som, Jorge.
Foi um chip.
Um chip.
De toca com som.
Bom, você está ouvindo agora a nova música dela, que é Rock Music. E lembrando um pouquinho, né? Um pouquinho de antes, do Brett, que fez muito sucesso. Um disco ali que mistura música eletrônica, um pop experimental, uma coisa bem hedonista. Que fala sobre festa, insegurança, fama, autoestima, e gerou toda uma estética, né? Esse álbum dela, que tem aquela capa verde escrito ali, Breath, né? Um disco que ela nem esperava que iria virar essa tendência, essa cantora que inclusive canta aquela música daquele filme A Culpa das Estrelas, né? Boom, clap, samba. Mas ela já mudou muito, teve essa era Breath aí que deu o que falar, e agora ela vem com uma fase roqueirinha. Então ela já começa assim, ó, entre aspas, abre aspas. Acho que a pista de dança está morta. Então agora estamos fazendo rock. Adeus, Brett Summer. Olá, Rock Spring. Charlie XCX retornou com um novo single, que é esse que você ouviu agora, Rock Music, e lançou a faixa horas depois do seu amigo, The Dare, estreá-la em seu set de abertura para Pink Panthers, em Brooklyn, com a participação de seus colaboradores ali, né? O single irrompe com um riff de guitarra escaldante, enquanto o Charlie assume o microfone. Então ela canta ali, né? Eu e meus amigos, nós saímos, tiramos fotos, fazemos coisas juntos e às vezes choramos. Nós nos beijamos, uma vibe bem, bem caótica, né? A cantora revelou a música junto a um vídeo em preto e branco que mostra ali, perambulando pelas ruas da cidade e fumando ao lado de pilhas gigantes de cigarro, trazendo então um conceito para esse novo álbum que vem por aí. A nova canção chega dias depois da Charlie por postar ali imagens de uma gravação de Rock Music, né? Então ali nos estúdios em Paris, já previsto aí para outubro de 2025. A legenda ali, ela dizia, um vídeo meu fazendo uma música chamada Rock Music, que não é realmente rock. Acho que é engraçado porque eu nunca disse que estava fazendo um álbum de rock. Então ela se referia ali à sua recente capa da Vogue britânica e à descrição da revista sobre seu próximo capítulo musical, né? A sequência do massivo Breath,
como uma reinvenção do rock. Então ela trazendo ali uma versão talvez um pouco mais rebelde, um pouco mais ainda rebelde, né? Ela até que falou, né? A pista de dança morreu, né? Trazendo então essa marca aí dessa nova fase que vem aí. Será que vem sucesso também da mesma forma que Breath? A gente aguarda então esse álbum novo dela.
É isso, o álbum novo então chegando, você que é fã, já fica também aí bem ligadinho, fechou? Agora, 11 horas mais 35 minutos.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Transamérica, TMC.
A gente fala agora da Alfa Inteligência, que fez uma pesquisa sobre a percepção da população sobre a informação nas redes sociais. De acordo com um recorte feito, a maioria dos brasileiros vê as redes sociais como um ambiente dividido aí entre informação e desinformação. Pois é, segundo esse levantamento, 53% avaliam que as plataformas, elas informam corretamente e espalham fake news na mesma medida. Já 33% acreditam que as redes disseminam mais desinformação, enquanto apenas 14% consideram que elas informam corretamente, de forma predominante. O fundador do Instituto Alfa Inteligência, Emanuel Tom Borges, comentou sobre os recortes da pesquisa e a gente vai conferir agora.
Um dado interessante é que cerca de 53 acha que tanto informa quanto desinforma. Como o Joana bem trouxe, um terço acha que desinforma. Isso é muito complexo num ambiente onde a inteligência artificial cada vez mais refinada, onde mais difícil será identificar o que é real e o que não é real, as redes sociais ela tem esse papel de difundir. Então, eu acho um grande desafio, inclusive, é saber de fato aquilo que vai ser considerado verdade ou não. E aí entra, de fato, um validador, né, inclusive várias pesquisas qualitativas da Alfa Inteligência, que os veículos, né, digamos, tradicionais, a exemplo até da própria TMC ou outros canais, eles servem muitas vezes, ou na maioria das vezes, como esse validador entre o que é verdade e o que não é, tendo em vista que a rede social termina sendo uma terra onde tudo pode.
Ou seja, ainda há uma relação midiática, né? Porque a grande preocupação é quando ela deixa de ter o meio, a mídia, ela passa a ser imediata. E eu te pergunto, Emanuel Tom, se esse meio a meio que essa pesquisa mostra, né? Como você falou, ele tende a aumentar para o lado do imediatismo, ou seja, dessa dispensa do meio de comunicação, que seria bastante preocupante. Você enxerga isso?
Enxergo sim, e nós vivemos uma sociedade onde tudo tem que ser para ontem, tudo é muito rápido. Manda-se uma mensagem no WhatsApp, se não responder em 5 minutos, manda-se uma interrogação novamente. Então a gente vive uma aceleração bastante exponencial nesse sentido, e muitas vezes, ou na maioria das vezes, o cidadão simplesmente recebe aquele vídeo e ele encaminha sem nem checar se aquilo de fato é verdade, e quando foi se enxergar, milhões de pessoas já tiveram acesso e foram impactadas. E aí formam-se as lendas urbanas, né, as formações de opiniões calçadas em coisas que não são verdadeiras. Então, de fato, a rede social ela veio para ajudar muito, né, a sociedade, mas eu vejo muito como os canais de informação, os jornalistas sérios desse país, como esse fiel da balança para poder chancelar se aquilo de fato é verídico, porque de fato o jornalismo, o bom jornalismo, ele vai apurar, vai olhar as versões como, de forma geral, mas essa velocidade do cidadão em simplesmente ler manchete e encaminhar é um problema muito sério, e principalmente se fizermos um paralelo para a eleição deste ano. Então, o que a gente vai ver nas redes sociais de forma geral vai ser uma enxurrada, uma tempestade de fake news, né? E, inclusive, o próprio Tribunal Superior Eleitoral vai ter muito trabalho para poder controlar ou, de alguma forma, regular isso, tendo em vista, novamente, que com o uso das IAs, né, a produção de conteúdo ela passou a ser numa produção de larga escala, nunca antes vista nesse país.
Agora são 11 horas mais 40 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
O ponto de encontro da resenha do futebol é no Esporte TMC.
Talento, mistura, credibilidade. Aqui tem tudo do seu time e o mais importante, tem a sua opinião, torcedor. Você entra ao vivo enquanto o programa rola com entrevistas, correspondentes espalhados pela rede e muito mais. Domingo, 10 da manhã, Esporte TMC. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. Pra quem encara a madrugada por prazer ou necessidade, nada melhor do que informação de verdade, em boa companhia.
Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro do que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias do novo dia que só está começando.
Amanhã TMC, de segunda a domingo, à meia-noite. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC, todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta, vai longe. Quem escuta, sabe.
Antes mesmo do apito inicial, nossa equipe já tá ligada em tudo. Esquenta TMC. Tática, movimento, campo. Técnico trocou o ataque? Quem vai pro banco? Se muda lá, você fica sabendo aqui. Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Resumo TMC. Quem escuta sabe. TMC.
11:42, a gente segue aqui com o nosso resumo TMC, agora para falar sobre a taxa das blusinhas. Pois é, o ministro da Fazenda, Dario Duringa, afirmou na última quarta-feira que o governo pode rever a chamada taxa das blusinhas, né? O termo, ele é delicado pro Planalto, gente. A época do anúncio, a medida gerou desgaste junto aos consumidores. Hoje, o presidente Lula e a base governista veem uma possível derrota da política tributária defendida desde o início do governo. Henrique Lian, diretor-geral da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, repercute o cenário em entrevista para a TMC. Vamos conferir.
Quero já perguntar aqui sobre, lá no início, quando a taxação ela foi criada, o discurso era justamente esse, de proteção da indústria nacional, preservação de empregos. Passou-se um tempo, já temos balanços. Qual foi o resultado concreto dessa medida?
Você toca num ponto essencial. Quando a isenção de compras até $50 apareceu junto com o programa Remessa Conforme, em agosto de 2023, o dito varejo brasileiro, digo dito porque tem muitas empresas internacionais dentro desse varejo, diziam que isso era uma concorrência desleal, que o varejo ia fechar lojas, ia demitir funcionários e que era preciso uma proteção para esse setor brasileiro. Na verdade, tudo isso era falacioso, porque antes do Remessa Conforme, ou seja, antes de agosto de 2023, havia um imposto simplificado de importação com uma alíquota de 60%. Mas as pequenas encomendas, essas até $50, nunca foram fiscalizadas e esse imposto nunca foi aplicado. Então, o que fez o governo federal? Trouxe um programa muito bom, que é o Remessa Conforme, que estabeleceu critérios de classificação das mercadorias, evitando a fraude ou contrabando, e assumiu que as remessas pequenas deveriam fazer parte daquilo que se chama de minimis, que é o mínimo que não se tributa. A expressão é do latim, de minimis non curat pretor. O Estado não cuida de ninharias para que ele possa se concentrar na grande fiscalização. Então, todo o argumento do varejo de que era para proteger um setor nacional, que não é tão nacional assim, é completamente falacioso, porque o imposto anteriormente nunca foi aplicado. E o que aconteceu? Aconteceu, como mostram pesquisas muito boas da Global Intelligence, da LCA Consultoria, que afastou o consumidor da baixa renda, das classes C, D e E, do consumo de pequenos itens. Caiu em 56% o nível de compras dessa modalidade, que na verdade se chama comércio eletrônico transfronteiriço ou cross-border. Os preços no varejo continuaram subindo, o nível de empregos no varejo nacional não aumentou e quem foi penalizado foi o pequeno consumidor. E se você me permite, gostaria de dizer que eu comecei minha carreira como tributarista 34 anos atrás e nunca vi uma injustiça tributária dessa maneira. Essa taxação do pequeno comprador contraria todos os princípios do direito tributário. Princípio da capacidade contributiva, de que quem tem mais é que paga mais. Princípio da progressividade, que é quem tem mais lucro tem uma alíquota maior. Esse é um imposto regressivo, paga quem tem menos dinheiro e ele não atende a nenhuma finalidade social, muito pelo contrário.
Tem dois aspectos importantes, dois entre muitos, que eu gostaria de destacar aqui da sua resposta. O senhor falou sobre comércio eletrônico fronteiriço, essa expressão, né? Eu só consegui anotar aqui isso. E isso já destaca que não se trata apenas de blusinha. A gente usa o nome taxa da blusinha, mas não é só blusinha. São várias importações, é uma taxa sobre qualquer importação com o valor de 50 dólares. Agora, o que eu queria falar era sobre o consumidor popular. Eu lembrei aqui de dois memes, vou trazer memes para nossa conversa, que recentemente eu vi viralizando nas redes sociais uma reportagem antiga de 1996 que mostrava que uma calça jeans ela custava um real, dava para comprar uma calça jeans com um real. E aí a gente tem, passados alguns bons anos, duas, quase três décadas, aquele meme que uma senhora também dá uma entrevista para um jornal e ela diz que não dá para comprar uma calça para uma jovem por menos de 300 reais. A gente tem uma disparidade muito grande. O consumidor mais popular, a pessoa que tem uma renda mais baixa, que queria consumir uma blusinha, uma roupinha, e tá certa, recorreu então, quando surgiram essas plataformas, a internet nos ajudou, recorreu ao exterior, porque não conseguia comprar aqui dentro. O varejo fala em concorrência desleal, mas então, qual é a questão? O varejo também não compra lá fora?
Perfeito, Joana. Começando com a sua observação inicial, muito perspicaz, que não se trata só de blusinhas, e te digo que também não é uma taxa, né? É um imposto. São tributos diferentes. Taxa é quando você tem uma contraprestação objetiva, taxa do lixo. Você paga e a prefeitura faz a coleta do lixo. Isso é um imposto, é um instrumento de arrecadação para o Estado. Pois muito bem, quando o varejo diz eu preciso de proteção, porque eu estou sendo exposto a uma concorrência desleal, né? Ele usa um argumento completamente inverídico, porque proteção, equidade, igualdade tributária, que é o que se fala, só é possível entre agentes tributários da mesma natureza, empresa com empresa, pessoa com pessoa. Então, do outro lado, você tem uma pessoa física comprando, né, no varejo um item de pequeno valor e, do outro lado, você tem uma pessoa jurídica importando toneladas no atacado, com um processo tributário e alíquotas completamente diferentes, né? Então, a empresa diz, eu quero me proteger da importação que vem do exterior, comércio transfronteiriço. E é o consumidor que tem que pagar por isso? De forma nenhuma. Então, desde 2023, nós estamos apresentando essas teses, apresentamos no Congresso Nacional, apresentamos para o Ministério da Fazenda, e todos os agentes sensatos tinham entendido. Ah, é claro, eu não posso pegar um pequeno comprador que nem sabe que está importando. Ele compra no site uma blusinha, uma bijuteria, um remédio, seja lá o que for, e isso cai na classificação de importação e pega esse indivíduo, pessoa física, e faz com que ele pague a conta do varejo, para que o varejo seja protegido sem nenhuma contraprestação à sociedade. Então, é um grande absurdo tributário. Mesmo que esse importador fosse uma empresa, o que não é, uma pessoa física, ela não poderia ser tributada para proteger uma empresa maior. Uma MEI não pode pagar imposto, né, equivalente a uma grande empresa para protegê-la, muito menos uma pessoa física. Contraria, inclusive, a Constituição Federal, que diz que o Estado tem obrigação de proteger o agente de mercado mais vulnerável, que é o consumidor.
Agora, só para nós encerrarmos aqui essa conversa, o Lula, eu falar governo Lula, mas há registros do presidente Lula defendendo o imposto, defendendo essa medida. Depois disso, depois dessa defesa pública, se houver esse recuo, como o ministro da Fazenda, Dario Durigan, ponderou nesta semana que poderia existir, a mensagem que pode passar é de que essa política econômica ela foi abandonada por pressão eleitoral, porque houve arrecadação. O que, que seria mais importante nesse momento? Como é que pode ser lido esse recuo?
Olha, como todo governo, ele tem diferentes posições dentro de si. Mas a gente entende que há sim um consenso de que a medida é extremamente popular e, diferente do que se tem dito, ela não arrecadou mais impostos. A cobrança do imposto de importação, que é o imposto federal, foi sim maior, aumentou em 2,3 bilhões de reais. Porém, a diminuição das importações, o consumidor parou de comprar, essa diminuição foi da ordem de 56%. Então, o imposto estadual, o ICMS, diminuiu. A arrecadação do ICMS diminuiu em 2,5 bilhões. Ou seja, há um déficit de arrecadação dentro do país Brasil, somando o imposto de importação com o ICMS, de 230 milhões de reais. Ou seja, ela foi deficitária do ponto de vista fiscal também. Então, não há possibilidade de defender a medida, nem dentro do governo, nem dentro do Congresso, nem mesmo o varejo, se ele puser a mão na consciência. Os empregos não aumentaram, os preços do varejo nacional não abaixaram, eles subiram e a tributação no Brasil diminuiu. E o que ficou de tributação recaiu 70% sobre as classes C, D e E, criando um imposto regressivo, que é contrário a qualquer boa técnica de tributação. Um imposto no qual o pobre paga para a proteção do mais rico.
E ainda a gente segue nesse assunto, né? Porque o Ministério da Fazenda estuda revisar a chamada taxa das luzinhas. A informação foi divulgada durante a entrevista do ministro Durigan ao projeto Bom Dia, Ministro. Indústria e varejo apontam que a tributação contribuiu na redução da concorrência entre empresas brasileiras e estrangeiras, o que na prática ajudou o setor nacional. E Edmundo Lima, diretor executivo da Associação Brasileira do Varejo Têxtil, aponta a visão do mercado em entrevista para a TMC. Vamos ouvir.
Qual é o saldo da implementação da taxa das luzinhas depois desse tempo em que ela foi tomada a medida?
Joana, eu acho que para a gente iniciar a nossa conversa, é importante a gente deixar claro aqui que a pauta que o setor vem defendendo, que a indústria e o varejo brasileiro vem defendendo, é de igualdade de condições com as plataformas internacionais de e-commerce, né? A manutenção dos empregos, da geração de renda e riqueza aqui no país. Né? Definitivamente, a gente vê um avanço bastante positivo após a implementação da taxa das blusinhas. Né? Hoje o setor de moda, o qual eu represento, ele possui hoje 2,3 milhões de empregos diretos, tanto na indústria como no varejo, né? E é responsável aí por uma geração de renda, de um faturamento de 385 bilhões de reais. A gente percebeu ao longo, após a implementação da taxa das blusinhas, um crescimento do segmento e a geração de empregos, né? No varejo e indústria como um todo, foram gerados 194 mil empregos diretos, isso é um dado do CAGED, né? E desde a implementação, isso só no ano de 24, isso desde a implementação da taxa das blusinhas, foram gerados mais de 3 milhões de empregos diretos e indiretos. Então, o resultado é positivo no âmbito do emprego. Mas ele não para só aí, né? A gente também teve um resultado bastante positivo no âmbito da geração de investimentos das empresas aqui no Brasil. Esse ano de 2026, a gente tem a previsão no varejo de um investimento de 100 bilhões de reais, que corre um risco em função dessa incerteza com relação à taxa das blusinhas. Né? O governo vem falando em reverter isso e dar uma nova isenção, e isso é extremamente prejudicial. Né? Isso tem o potencial de dizimar realmente a indústria e o varejo brasileiro, que é intensivo em trabalho. Né?
Eu queria fazer algumas perguntas ainda, mas agora falando sobre o consumidor, depois sobre esse recuo do governo, do presidente Lula, do governo Lula. Primeiro sobre o consumidor. Houve uma resistência muito grande lá atrás, porque o consumidor, principalmente mais popular, entendia que comprar essas mercadorias não são só blusas, né? São mercadorias do exterior, né? Fazer essa importação sem o pagamento desse imposto, possibilitava o acesso maior a produtos que aqui tendem a ser um pouco mais caros. A gente vê em pesquisas que as pessoas, para gastar dinheiro com roupa, falando do seu segmento, as pessoas precisam ter um fôlego maior. E esse fôlego, ele não existe agora no bolso do brasileiro. Então, como é que ficou isso? O imposto ajudou a baratear o produto aqui nos últimos anos para o brasileiro?
É importante na sua mensagem, né, Joana, a gente esclarecer que realmente, né, apesar de a denominação ser taxa das blusinhas, isso envolve diversos segmentos da economia, né, material de construção, brinquedos, cosméticos, né, os mais diversos segmentos são afetados por essa concorrência desleal. Efetivamente, o que a gente percebe é que o setor têxtil, o qual eu represento, ele vem contribuindo significativamente para o controle dessa inflação. A gente não teve um aumento de preços após a taxa das blusinhas, como vem sendo mencionado aí pelo mercado, né? Para que você tenha uma ideia, desde o início, né, do Plano Real, em 94 até agora, 96, nós tivemos um IPCA de 817%. Né, o vestuário, ele teve um IPCA de 439%, ou seja, ele ficou bastante abaixo deste processo, né, de inflação e de crescimento de preços aí. Então, isso mostra que essa concorrência, quando feita de maneira regular, de maneira justa, equilibrada, isso traz efeitos positivos, sim, para a economia e dá acesso à população em termos de produto. É equivocado dizer que depois da taxa das blusinhas, né, que os maiores prejudicados foram os consumidores das classes C, D e E. A gente percebe que depois da taxa, somente 12% da população deixou de comprar, né? Os 88% seguiram comprando, aumentaram seus volumes ou mantiveram mesmo os volumes de compra. É tanto que a gente percebe um crescimento mês a mês dessa compra através das plataformas internacionais. Então, não é uma questão de proteção do mercado, de fechamento do mercado, muito pelo contrário. O que a gente está buscando é a igualdade para que efetivamente o varejo e a indústria brasileira possam competir de maneira justa com essas plataformas internacionais. Hoje, as plataformas conseguem oferecer um preço extremamente baixo, justamente porque elas têm um benefício de redução de carga tributária. Enquanto o varejo brasileiro e a indústria brasileira hoje arcam com uma carga tributária de 90% do custo da mercadoria, as plataformas com a taxa das blusinhas arcam com 45%, ou seja, a metade do valor tributário hoje arcado pelo varejo e pela indústria nacional. Então, nessa discussão de retroceder, né, isso ampliaria ainda mais essa defasagem. Definitivamente, a gente aposta que deveríamos estar discutindo como tornar o varejo, a indústria brasileira, mais competitiva, reduzir a carga tributária aqui no Brasil, exatamente para que a gente consiga oferecer produtos no mesmo patamar de preços que as plataformas internacionais e com a qualidade que a gente sempre ofereceu e vem oferecendo aqui para o Brasil. É importante destacar que o que vem por essas plataformas internacionais, na grande maioria dos produtos, elas não cumprem com as regras e as normas existentes de conformidade de produto e de especificação e certificação aqui no Brasil.
Edmundo, a gente tem pouquíssimo tempo, eu vou pedir assim, o mais rápido possível, o mais breve possível, só para fazer uma ponderação em relação a esse possível recuo do governo Lula, que abraçou essa pauta como uma defesa da indústria nacional. Se agora houver um recuo, o que isso vai fazer? Vai enfraquecer a ideia de uma política industrial de longo prazo no país?
Sem dúvida, é um contrassenso, né? O Ministério da Indústria e Comércio incentivando a industrialização através do NIB aqui, né? Da Nova Indústria Brasil, e o governo incentivando as indústrias que estão na fora, especialmente na China. Então, não faz sentido a gente ampliar essa diferença tributária com um potencial de destruição de empresas, de empregos, de renda aqui no Brasil. E é importante a gente considerar que para ter consumo é importante ter renda, e a renda vem através do trabalho. Na medida em que as empresas comecem a sofrer, desinvestir e até fechar as portas aqui no Brasil, quem mais vai sofrer é a população brasileira, é o emprego brasileiro, que definitivamente deixa de existir aqui no país.
E a gente vai se encaminhando aqui para o finalzinho do nosso resumo TMC. Inclusive, chegou mensagem aqui da nossa querida Márcia Renato Canto. Boa noite, queridas amigas Alex e Pietra. Então, fui à igreja agora à noite e aproveitei para comprar o presente do Dia das Mães.
Olha!
Uma luminária giratória. Pronto, opa, falei! Já tá então aí para o mundo descobrir aí, já descobriram agora o presente da nossa Marcinha, a mãe dela. Abraços da amiga Márcia Renato Canto, um beijo. E
beijo,
a gente,
Marcinha,
se despede aqui com vocês. Um ótimo final de semana, um feliz Dia das Mães. E vocês já sabem, Transamérica agora é TMC. Fique agora com Amanhã TMC, na apresentação do Diego Andrade. Boa noite.
Beijo, tchau.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Meia-noite, bom dia.
Amanhã TMC. Quem escuta, sabe.